comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou o Rafael Saldanha e depois de longo e tenebroso inverno, que aliás, acho que coincidiu mesmo com o inverno, sim, estamos de volta aqui com o Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, pois é, acabou mesmo coincidindo aí com o inverno. Agora, não sei como é que está aí em Juiz de Fora, mas aqui em Brasília já está um calor infernal e seco.
Cara, Juiz de Fora está completamente enlouquecido, ao ponto que ontem fez 35 graus e hoje tá fazendo, acho que a mínima vai ser 15 graus ou 14 graus. É completamente doido.
Não, é aqui choveu em período que, sei lá, não chovia nos últimos, desde que eu vim para Brasília, tipo, tinha em julho, sei lá, nunca chovia, né? E aí esse ano choveu, então é as... As mudanças climáticas tão bizarras.
Não, mas a gente tem muita árvore na Amazônia ainda. Vamos fazer móvel, gente. vamos ficar cortando a árvore. Tá dando nada, não. Trouxa. E para quem tá chegando agora no Radiola, vamos falar aí como que é o nosso esquema. A gente escolhe dois discos que não necessariamente são discos novos, podem ser discos clássicos, podem ser discos que levantem discussões que a gente quer fazer, e a gente comenta. Ramon escolhe um, eu escolho outro, a gente ouve e não se fala antes do programa para a gente ter reações quanto à escolha alheia. Acrescentaria alguma coisa, Ramon?
Não, eu só diria que hoje eu burlei um pouquinho o sistema, mas...
Um pouquinho?
Mas então vamos lá, começando hoje o programa com a minha indicação. Eu estou trazendo aqui um disco que se enquadra nessas categorias aí, que ele é um disco novo, mas na verdade é um disco velho. É o disco dos Cavaleira, que agora Cavaleira conspira, assim, eu nem sei como é que eles assinaram. Acho que eles assinaram só como Cavaleira nesse disco. E eles regravaram o primeiro disco do Sepultura, chamado Bestial Devastation, que tinha sido lançado, quando foi lançado em CD, ele foi lançado junto também o EP chamado Bestial Devastation. Então eles resolveram, os irmãos Max e Igor, regravar os dois, e aí malandramente lançaram os dois discos, né? É um, mas são dois, mas eu diria que é só um.
São dois, mas são um, mas é novo, mas é velho.
Exatamente, se aplica em todas as categorias. Então aí é o Morbid Visions barra Bestial, até fazendo a vozinha, Bestial Devastation. Então, me conte aí, Saldanha, você gosta do original? O que você achou aí desse remake de disco?
Eu acho complicado, porque assim, o Sepultura é uma banda que tem um valor inegável para a música brasileira e para colocar a música, principalmente o rock pesado, metal brasileiro, no mapa mundial. Mas o Sepultura que todo mundo realmente gosta, que o Sepultura que todo mundo aprendeu a respeitar, ele é o Sepultura, sei lá, do terceiro disco para frente. Quando a gente está falando ali, não sei, talvez a partir do Arise. E aqui a gente está falando dos discos que são os primeiros discos ainda muito, de certa forma, até inocentes, porque eles estavam experimentando as coisas e nem tudo dava muito certo. Eu acho que, nem sei se dá para a gente falar que é um disco de thrash metal. Ele tem muita coisa ali que lembra mais uns speed death metal, umas coisas assim. Não sou o grande especialista na taxonomia metálica, mas me soa estranho, me soa diferente do resto do Sepultura. Estou falando lá dos antigões. E aí, quando os Cavaleira pegam eu nunca sei se é Cavaleira ou Cavalera, enfim, eles pegam
Tanto
para
faz, é.
regravar.
E
É,
você
não.
tá em Minas, você tem que perguntar aí na rua como é.
Não, mas aí eu tenho que perguntar lá em BH. No final do mês eu vou lá, Savassi, pergunto. Mas aí a gente pensar que eles tem, existe um esforço ali de uma atualização. Mas acontece que e o problema não começa nesse disco, o problema já vem de antes. Não sei se Ramon também chegou aí. Foi em 2018, né, que o Max e o Igor voltaram a se falar, voltaram às boas, e para meio que comemorar isso, eles fizeram uma turnê do Roots. Foi
Não, já,
2018? Você chegou
não.
aí nesse show?
Já tem, acho que já tem, não foi em 2018, não, acho que foi um pouquinho antes, que tem os
17?
discos, é porque tem os discos do Cavaleira Conspiracy, que os dois já são eles dois, já.
Mas
Mas
o. Não, sim, mas digo
tornou.
o show do Roots. Porque.
Não, o show do Roots, como
Cara, eu vou procurar no meu Instagram.
não, essa turnê do.
No meu Instagram eu vou ter isso.
É, a banda, o Cavaleira Conspiras começou em 2007.
Não, sim, mas é porque eles voltaram a se falar, mas. Max com aqueles 30 mil projetos que, como diz o pessoal do Choque de Cultura, eles vão mudando de nome de banda e deixando as dívidas para quem ficar. E só que assim, o Cavaleira tinha pouca atividade, né? E aí eles, depois desse show do Roots, que eles voltam realmente tipo a fazer turnê, a querer. E aí tem um fato que é interessante, que é embora eles voltem a fazer turnê e até de certa forma voltem a ganhar relevância, eles não estão fazendo trabalhos novos, né? Eles voltam numa necrofagia, né? Eles voltam chafurdando no cadáver do Sepultura. E aí vem uma questão que é uma questão que pega artistas longevos, acabam entrando meio que nessa, que é uma questão de virar cover de si próprio. Os caras viram uma banda de tributo deles mesmos. E pô, eu tenho problemas sérios com isso, por exemplo. Eu sempre falo que, pegando aqui, eu gosto muito de Beatles, mas eu não tenho vontade de ver um show do Paul McCartney, porque para mim é cover de si próprio. Ele tá ali fazendo um negócio que, para mim, pô, banda de tributo dos Beatles, só Juiz de Fora deve ter umas três. Então, não é o que me
Oh, não,
interessa.
só vou te interromper rapidamente para dizer, ó, eu nem sou fã de Beatles, eu entendo o seu argumento, eu acho que você usou o pior exemplo, mas continue.
Não, mas é porque eu sempre falo do Paul, porque.
Não, é
Cara,
porque eu acho, é porque aí, mesmo não sendo fã dos Beatles, eu acho que o Paul McCartney tem uma carreira muito relevante pós-Beatles, e no show acho que ele consegue equilibrar entre os dois, mas enfim, eu entendi seu argumento. Pode
mas
prosseguir.
agora eu fiquei curioso, você acha realmente, cara? Eu acho o Wings chatíssimo. Eu acho.
Não, aí eu não estou entrando em questão de gostar ou não gostar. Eu gosto bastante de, sei lá, de Live and Let Die, tem muita coisa do.
Eu acho que é a música que consegue ser. E as bandas tributo de Beatles aqui de Juiz de Fora tocam Live and Let Die também, pra não
Para
falar que não.
compensar.
Pra compensar, e pronto, já valeu o show do Paul. Mas eu acho assim, é muito. Pô, pegando aí, o Paul lançou disco em 2018, 2019, e, cara, disco, se não fosse o Paul McCartney, passaria totalmente por baixo do radar. E é isso há 30 anos, talvez até mais. E a gente tá, ele tá vivendo dos Beatles. Ele tinha que estar tá mandando, não sei, às vezes tá mandando um cheque pra Yoko Ono, né? Para a família do John Lennon, para a família do George Harrison, porque a relevância dele é essa ainda. E posso falar outros, assim. E eu te falo, show, eu ainda acho que isso. E é o ponto que eu queria chegar com Sepultura, que não, Sepultura que não é Sepultura. Show, eu ainda acho que tem uma energia. Principalmente quando você faz um projeto que tem uma coisa mais fechadinha. Pô, agora. Mês passado eu fui ver o Caetano tocando o Trans inteiro, aí depois eu já vi o Loborges tocando o disco do Tênis inteiro, já vi outros shows nessa proposta, E aí, beleza, pô, não, eu não tava vivo em 73, 74 para ver o show do Trans, então eu tenho que me contentar em ver agora numa edição de 50 anos. Não tava vivo para ver o disco do Tênis em 1972. Agora, quando você grava álbum, aí para mim já pulou o corguinho. Aí você já começa a virar um negócio que abusou da boa vontade, porque, pô, você já tem o álbum, o registro original tá lá. E você não tem uma grande... Você não tá acrescentando muita coisa naquilo ali. Você tá simplesmente fazendo dinheiro, ou melhor, tentando fazer dinheiro duas vezes. E no caso desses discos, não são discos que venderam pra cacete, ou seja, eles floparam lá atrás, também que tentando fazer uma sobrevida de algo que já flopou.
É, eu não sei se flopar é o termo mais correto,
porque, assim,
não, mas...
Na verdade, eles eram muito pequenininhos, né? Não era...
Sim.
E, enfim, ouvi, mas não foi uma coisa, que uma experiência que me engrandeceu, não. Foi uma experiência bem... né, ouvi, tá ouvido. E você, Ramon, o que você diz disso? Dentro da sua proposição.
A minha ideia era falar justamente isso, de tentar entender do porquê que eles resolveram regravar esses discos. Eu tenho minhas teorias, né? Vamos lá, eu sou muito fã do Sepultura, aí vou dizer que os discos do Sepultura com o Max são imbatíveis, eu diria que tanto Sepultura sem Max quanto Max solo nunca vão conseguir fazer algo similar àquilo que foi feito, né? O meu primeiro ponto é esse. Eles dois separados como artistas. Eu, aí a minha visão, obviamente, eu acho que o Sepultura conseguiu, com o Derek, com o Andreas, eu acho que eles conseguiram, assim, seguir adiante. Aí você gostando ou não do que eles fizeram. Eu acho que eles têm bons discos.
Conseguiu se reinventar, concordo.
Isso, beleza. Aí o meu ponto é, depois que eles se reuniram novamente, os Cavaleira, né, Igor e Max, eu acho que, obviamente, que a visão que a gente tem de fora, eu não tô no dia a dia, coisas do tipo, mas parece que Max, até hoje, né, ele é arrependido, né, de ter abandonado o nome, de ter saído, e ele quer, de toda forma, tentar ainda manter essa chama para dizer, tipo, Sepultura sou eu. Eu acho que...
Faz sentido.
Aí qual é a minha teoria de quando por que eles regravaram esse disco? Porque são discos que são sem Andreas, né? Ainda é com Jairo, e Jairo, o primeiro guitarrista de Sepultura, eles ainda se falam, né? Tanto que esse show mesmo da turnê do Roots, acho que do ano passado, não sei quando foi que passou aqui por Brasília, não, o show aqui de Brasília não, mas acho que o show de São Paulo teve a abertura da banda nova aí, de, não sei se é nova, um projeto musical que Jairo tem hoje. Então acho que eles meio que quiseram regravar esse disco, talvez nessa tentativa de relembrar, né, que eles que são o Sepultura, os Cavaleira, e ganhar em cima disso, né, porque como eles não precisavam pedir autorização para Andrés, que as músicas são deles, né, então, o único motivo que eu vejo para eles terem feito essa regravação é essa. Aí vem o meu segundo ponto, que é, em parte do que você já falou, no porquê, né, que você já tem esse registro musical, se você fizesse, tipo, uma turnê, grava um disco ao vivo, alguma coisa assim, até entenderia, até usando essa mesma coisa que você falou, né? Eu não era vivo lá no trânsito, tipo, para fãs novos do Cavaleira Conspiracy, que, tipo, em 1983 não eram, 83, 84 não eram vivos, então era uma boa chance de ver ao vivo. Aí, beleza. Aí entra a questão da atualização. Você pegar assim, eles pegaram o disco e soa como se fosse um disco feito em 2023. Aí é que tá todo o problema para mim do disco, que eu gosto, né, dos discos originais. Eu acho que eles destoam assim um pouco, ainda era eles tentando ser um black metal, né, um death metal, ainda tentando entender qual era a sonoridade da banda. Mas eu acho que a graça do disco é que ele era tipo assim um tosco, um disco cru, que era de uma banda querendo se mostrar isso, achar seu lugar no mundo. Então, nesse quesito, você ouve o original, e por mais que seja essa palavra que eu falei, tosco, mas é um disco que é interessante justamente por isso. Você vê a bateria bem retinha, mas tá, 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 o Max com o inglês horroroso e tal. A graça do disco era essa, aí você ouve o disco hoje. Parece que é tipo um disco genérico do Cavaleiro Conspira, assim, gravado hoje e com os efeitos de guitarra, de voz, que não acrescentam nada ao disco. O disco fica totalmente posterizado, sacou? Eu realmente não entendi o porquê desse negócio. Quando eu sigo, né, o perfil deles no Instagram, quando eu vi que eles regravaram esse negócio, eu até fiquei curioso, tipo, porra, por que que eles resolveram fazer isso? Vamos ouvir. Aí, quando eu vi, eu fiquei, não, man, por que que vocês fizeram isso? Até as vinhetas, eles fizeram as vinhetas horrorosas no lugar, sacou? Eu não entendi nada.
Não faz sentido, realmente. E eu entendo um pouco essa coisa do Max, porque se a gente for ver, o único cara da formação original do Sepultura, que tá lá desde 84, 83, é o Paulo Júnior, né? Porque o resto, todo Isso. mundo já são membros substitutos. E uhum. ele, tipo... Mas eles carregam o legado do Sepultura hoje muito mais do que os Irmãos Cavaleiro, que eram os caras que todo mundo, tipo, identificava como Sepultura. Eu acho que... Os inautênticos, né, os caras que vieram depois, eles se mantiveram muito mais na trilha do que o Sepultura fazia. Não que me agrade muito, acho que o lance é que o melhor disco do Sepultura é o disco que destoa do Sepultura, né, que é o Roots, mas eles retomam o caminho do Sepultura anterior com muito mais competência do que os irmãos. O Max ficou... Soulfly era um projeto muito doido, o próprio Cavaleiro uhum. Conspiracy tem uns negócios, e eles não conseguiram voltar para aquilo que eles queriam ser. Mas tem um ego ferido terrível sim. aí, né?
Sim.
Tá, olhei aqui o show do
Rogerinho.
uma terapia de família.
Sim, com certeza.
Mas olhei aqui, o show foi em 2006. 2016, eu tô realmente com minha noção de tempo foi pro espaço, já que eu achei que era 2018, enfim, mas foi no finalzinho de 2016, eu fui nesse show, e cara, já era um pouquinho triste, já era um pouquinho deprimente, você viu o Max errando umas coisas de guitarra fácil e se perdendo, parecendo um mendigão, não que ele, em alguma época da vida dele, não tenha parecido um mendigão, mas, sei lá, tava triste.
Eu lembro de ter visto na MTV um show da turnê do Roots, e Max já tava, tipo, tocando guitarra de quatro cordas, já tava, tipo, já bagunçando, assim, entre aspas. E eu acho que é o que falta justamente a tudo que o Max fez depois que saiu da Sepultura é ter um cara talentoso do lado dele para pegar as ideias malucas dele e polir e transformar num negócio, entendeu? Que acho que o que falta nele é isso. Ele tem talvez as ideias, a agressividade, a voz, o gutural, mas falta alguém.
E esse cara talentoso seria o Andrés. Só que, cara, o Andrés é um cara que nunca se encaixou tão bem também na filosofia da cultura. Eu lembro de um relato de uma turnê do Sepultura com Ratos de Porão, isso deve ter sido, sei lá, 92, 93, e que a galera falava assim que o Paulo ficava na dele, o Max, o Igor e o João Gordo, eles estavam numa de, tipo, fazer... ver quem tomava menos banho durante a turnê, aquela coisa bem... bem... E, cara, o André tem aquele cabelo de propaganda de shampoo.
Ah,
então,
mas
assim...
Mas isso na própria... Isso na própria... No, na biografia de... Tanto do Sepultura quanto na de João Gordo, ele fala isso, que, tipo, quando o André entrou na banda, né, que ele ia... Que João Gordo ia pra BH pra ficar na casa lá dos... Cavaleira e tal, e aí tava E todo mundo tomando cachaça, fazendo merda, não sei o quê, e o André estava tipo com um violãozinho estudando violão clássico, alguma coisa assim.
Mas assim, é o cara que não, mas não se encaixava naquilo. E acabou que o cara que não se encaixava virou o dono da banda.
Mas então, é por isso que eu acho que eles funcionam, o Andreas e Max funcionavam juntos justamente por causa disso. Que Max era o doidinho que virou, ah, vamos gravar lá o disco no, com os índios. Aí os caras, porra, beleza, bora. Aí só como é que você faz isso? Aí Andreas vai lá e faz a parte da guitarra, dos violões, tudo bonitinho, entendeu? Acho que o que fazia o diferencial da banda era justamente esse. Aí você ter o cara doidinho das ideias e o outro que era o nerdzinho, e eles juntos formavam, era o diferencial da banda, entendeu?
Mas o meu ponto é o seguinte, mais uma vez um ponto aí para terapia do Max. Alguém tinha que chegar para ele e falar assim: Max, tem uns caras que tocam bem, que sozinho, e não são chato igual o Andrés. Não, não precisa ter um preconceito de que todo mundo que tenha talento vai ser um mala sem alça igual o André. Tipo, um
Sim.
abraço nele e fala: ó, procura um sujinho que toque bem para você.
É, mas é, então, eu acho que o máximo que ele conseguiu foi no primeiro disco do Soulfly, que ele chamou Lúcio Maia, né, da Nação Zumbi, que gravou o disco, é o único disco razoável, minimamente interessante, mas quando foi sair em turnê, Lúcio Maia disse, não, eu tenho mais o que fazer do que sair em turnê com você, então assim, e aí desde então, acho que ele... Talvez esse aí iria para terapia, né? Vai ver, ele também não queria um cara muito talentoso, alguma coisa que depois ia, tipo, roubar a atenção dele. Não sei, é difícil, assim, do lado de fora a gente julgar esse tipo de coisa, mas dá a entender que às vezes ele só queria um cara que botasse lá as distorções e fizesse tan, 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 tan junto com ele e pronto, tá bom. Não precisa mais do que isso, não. Eu só quero o peso.
Então,
Enfim.
o nosso conceito, o nosso conselho para os cavaleiros é procurar um bom analista.
Sim, é assim, o fato deles já terem, pelo menos um com o outro, já terem
Ah, mas isso
voto.
não, mas isso é mãe, cara. Isso, imagina, festa de Natal, dele
É,
tá com os irmãos merda do caralho.
mas eles passaram, tipo, sei lá, 10 anos, um bom tempo sem se falar. Então, assim, eu só não brigo, entre aspas, mas, assim, não fico com mais birra que, pelo menos entre eles dois, eles conseguiram se entender, sabe? Que pelo menos pro irmão o cara virou e disse, o Max virou e disse, não, man, beleza, vamos fazer umas coisas aí, vamos voltar a se falar, se foda lá o Sepultura. Pelo menos isso, aí eu relevo um pouquinho, mas ainda acho que ainda falta terapia, assim, para ele resolver esses issues aí com o Sepultura.
E
Que eu não
aí?
aguento mais, assim, volta e meia aparece alguma. Se bem que nunca mais apareceu, mas volta e meia aparecer assim, Max falou não sei o quê, Max falou não sei o quê, tipo. Porra, Max, fica quieto, segue sua vida aí, sacou?
Mas eu acho que não é que não apare... Ou melhor, não apareceu, não é porque o Max parou de falar. Eu acho que simplesmente pararam de botar o microfone na frente dele.
Sim, com
Porque,
certeza.
cara, o Max, é triste isso que eu vou falar, mas o Sepultura nessa onda de ser cover de si mesmo, ou melhor, o Max da onda de ser cover de Sepultura, se tornou irrelevante. Ele, musicalmente, culturalmente, ele é meio irrelevante para o cenário hoje em dia. As pessoas falam: ah, não, vamos ver qual que é aqui, mas rola meio que uma coisa de vamos ver esse músico exótico do passado. Ninguém está preocupado com o que o Max está fazendo hoje.
É, e como
E arrastou o Igor nessa, né? Porque o Igor ainda tinha relevância e acabou perdendo.
assim, pelo que eu vi assim nas redes sociais, depois do lançamento desse disco, como acho que Max já morava nos Estados Unidos, Igor, eu não sei se foi morar depois, ou, enfim.
Ele estava morando na Holanda uma época, o Igor.
É, enfim, acho que agora os dois estão morando nos Estados Unidos e Max, tipo, a esposa é americana, os filhos todos nasceram lá, então eu acho que ele já tá nessa pegada, assim, a brasilidade não tá tão aflorada, a mãe deles, eu acho que faleceu não tem muito tempo, então acho que ele dificilmente agora vai vir, assim, buscar inspiração no Brasil. Ele tá quietinho lá com os filhos dele, com a família dele. Assim, aí pelo que eu vi da divulgação, assim, eles vão fazer muito em shows em várias cidades nos Estados Unidos, mas acredito que deve ser muitos shows pequenos. Acho que nesse ponto Isso que você falou, Sepultura ainda faz turnês mundiais, não é também assim uma mega atração, mas tipo, toca, sei lá, para 10 mil, 20 mil pessoas. Acho que esse Cavaleira Compreendendo essa turnêzinha deve estar tocando para 1.000, para nem isso. Mas posso estar enganado.
Não, mas assim, vamos lá. Para além disso tudo, para além desse contexto todo, qual é a sua avaliação? Aliás, eu começo, né? Eu te falo que essa regravação, essa nova versão do Morbid Visions, para mim não ganha mais de, sei lá, 450 gramas, que é aquela quantidade de bacon que você compra quando você tá numa fissura, assim, mas. Você vê que o bacon não é de boa qualidade, você vê que o bacon tá meio passado, você compra só para fazer aquele sanduíche do domingo à noite e depois tchau.
Sim. Eu vou dar as notas na classificação por Silga de 1 a 5 bacons. Eu daria 2 bacons. Assim, eu acho que eu gosto muito do disco original, mas realmente esse remake aí não se mostrou, né? Não mostrou por que ele existe. Não tenho muito mais o que falar do que isso.
Agora vamos falar também de um disco, já que você veio na trapaça, veio na crocodilagem, trazendo um disco que era o Dual Class, que ele era novo e velho ao mesmo tempo, também fiz isso.
Muito
Então,
bem.
o disco que eu trouxe dessa vez foi o disco de Neil Young, o Chrome Dreams, lançado, gravado em 1977, mas lançado agora em 2023 pela primeira vez no formato realmente de álbum. E diga lá, Ramon, o que você me conta sobre a sua experiência com Chrome Dreams?
Sim, você também usou esse disco para a gente falar da questão dos serviços de streaming, mas vamos chegar lá. Eu vou começar primeiro falando do disco em si, as minhas impressões. Primeiro eu tenho que dizer que eu não sou muito conhecedor da discografia de Neil Young. Eu até comparo ele com, na minha cabeça, assim, é tipo da mesma fase assim de Bob Dylan. São artistas que eu sei da importância, reconheço que são artistas relevantes para a história da música, mas eu nunca me interessei assim em parar para ouvir tudo, porque as coisas assim, nunca chamaram muito a minha atenção. O Neil Young, eu até acho que Bob Dylan eu já vi ao vivo, tem mais coisas que me interessam, que me interessaram, mas Neil Young eu nunca corri muito atrás. Assim, ouvindo esse disco, né, pegando esse contexto, que é um disco que, me corrija se eu estiver errado, ele foi, a gravadora não quis lançar, né, na época, e o disco ficou meio perdido, né, durante esses tempos, foi lançado, assim, por fãs, né, em bootlegs.
Na verdade, ele tinha um bootleg dele que era meio famoso e que você acha isso, e as músicas também desmembradas
Sim.
em outras obras, você acha meio, não sei se todas as músicas ou quase todas as músicas estão em outras obras do Neil Young. E aqui você tem, na verdade, é uma costura, tipo, vira bem com um documento da época. Uma coisa mais interessante nesse sentido.
É uma coisa meio lado B, né? Tipo, peguei esse aqui, era um resto de um resto de outro. Assim, quando você ouve assim, sem ter esse contexto, o disco dá meio que a impressão assim que pegou várias coisas assim que estavam ali perdidas e juntou e fez um álbum. Eu não sou muito fã dessa pegada folk, então o disco começa com um pouco assim só ele voz e violão, aí eu não curti, não curti tanto. Quando tem as músicas dele com a banda aí o arranjo das músicas e tal, a sonoridade, aí eu já achei mais interessante. Ainda não era algo do tipo, meu Deus, eu virei fã, mas já achei mais relevante. Então, assim, fazendo um resumo bem resumido, eu achei o disco, achei um bom disco, né? Interessante, assim, conhecer, de alguma forma, o que tá um período importante, né, da carreira de Neil Young. Mas não a ponto de, agora eu vou ouvir os outros 30 discos dele, sabe? Alguma coisa desse tipo. Mas
quiseram ser 30, são 44 discos.
30 que vieram depois desse, pronto. Mas é um disco, assim, é porque eu não, realmente folk não é a minha, nem nas bandas indie de hoje eu gosto, quanto mais a versão, muito menos a versão original, né, digamos assim. Aí eu vou entrar agora nesse ponto da questão do streaming, né, que eu achei muito relevante, né, essa coisa do importante desse lado político, né, essa parte eu já conhecia, né, do ativismo do Neil Young. Eu achei a atitude dele, né, de virar pro Spotify e dizer, você não vai tirar lá o, como é o nome do cara, o Joe Rogan, né, do acervo de vocês vão ficar alimentando fake news, então foda-se, então eu vou tirar por da minha discografia, não vou ganhar dinheiro mesmo nessa merda, deixo nos outros lá e se foda o Spotify. Eu acho uma atitude muito, muito importante, né, hoje em dia são poucos artistas que teriam a coragem de fazer isso, né, para não, sei lá, se queimar, alguma merda do tipo. O único que eu me lembro de ter feito algo similar ainda em vida foi Prince, né, que sempre brigou também com a gravadora, mudou nome. Então eu acho esse tipo de luta importante. Dito isso, eu fui ouvir o disco no YouTube eu acho que o plano, pelo menos o Spotify gratuito, você consegue pelo menos ouvir as músicas via streaming, tem propaganda, mas você consegue, sei lá, ouvir e deixar o aplicativo em segundo plano, no celular, por exemplo. No YouTube, eu fui ouvir no celular, tenho que deixar a tela ligada, for fazer qualquer outra coisa, a música para. Entre todas as músicas, né? Tipo assim, a cada duas, três, é tipo, de uma música para outra, toca, tem propaganda. Eu já não gosto do YouTube normalmente, e agora que ele tá cheio de propagandas, eu tenho menos paciência ainda com o YouTube, e não tenho o conteúdo que, para mim, vale a pena assinar para não ter a propaganda. O Google já tira dinheiro demais de mim, já me explora demais, né, com propaganda e coisas do tipo. Então, dito isso, ouvir no YouTube é uma desgraça. Aí eu passo a bola para você, para você me contar aí, já que você trouxe o disco, conte aí o que você achou.
Cara, eu tô numa onda um pouco contrária à sua, no sentido que eu tenho cada vez mais me interessado por folk e por esse tipo de música, não só Neil Young, mas esse tipo de expressão ali dos anos 70, que não dá pra gente dissociar de uma questão política. Os caras, é natural, é previsível que eles tenham se posicionado dessa forma. O Neil Young saiu do Spotify, mas não foi só ele, a Joni Mitchell também saiu. E a gente pensar que esses caras, a carreira deles todas foi construída em cima de uma boa dose de ativismo, né? E Neil Young, ele, o período para mim que ele é mais interessante, mais até do que o período dele de Crosby, Stills, Nash e Young, que eu acho também é muito bom, mas é essa fase aí do início, até a década de 70 do Neil Young. Eu acho que é um período muito legal e tá sendo muito maneiro porque nos últimos 3, 4 anos, eles começaram a relançar, ou lançar aquelas coisas que não tinham saído dos anos 70. Então, em 2020 saiu o Homegrown, que para mim foi o disco de 2020. É um disco fantástico, que era um disco de 74, que estava, de certa forma, inaudito até hoje. E é um período, pô, ele tinha acabado de gravar o Harvest, que é um discaço, e o cara, o disco seguinte ficou engavetado. Então são umas doideiras assim que, nesse sentido, eu acho que enriquece muito. E não é redundante, igual a gente estava falando da cultura mais cedo. Pelo contrário, por mais que a gente conheça essas músicas, a gente vê como elas foram pensadas, como eu disse, ele tem um caráter de um documento de época muito interessante. Agora, Eu trouxe isso justamente para a gente falar dessas outras plataformas e para a gente pensar como é que a gente ficou meio que dependente do Spotify, dependente das grandes plataformas de streaming, e como que isso é perigoso, né? Porque um artista, se um cara do tamanho do Neil Young, quando ele deixa o Spotify, ele praticamente desaparece da mídia, no sentido de que fica difícil a gente conseguir acesso ao disco dele. Imagina um artista menor, um artista que ainda está começando, alguém que está... Esse cara, tipo, a gente está jogando, a gente tem o poder demais para essas plataformas. Isso preocupa, porque eu estava conversando disso, conversei recentemente disso com o Júnior e com o Salimena, de como que, por exemplo, nos streams de vídeo, já tem muita coisa, e não estou falando do filme iraniano lá do Senna, são coisas que a gente via na nossa adolescência, coisa, que sumiram, que você não consegue, não tem um torrent para você baixar direito, e não tem nenhuma plataforma para você conseguir pegar, e você fica com aquela lembrança só. O espaço é finito, né? Na questão do áudio e do Spotify, talvez seja ainda mais grave, porque a gente tem uma curva de conteúdo que tem uns números assim, 98% dos views, né, dos Scrubbles do Spotify são para 2% dos artistas. Então você tem tipo uma massa enorme tem uma quantidade gigante de músicas que nunca tiveram nenhum play. E a economia de espaço, coisa e tal, diz que isso daí vai rodar. E aí são documentos que a gente perde. São coisas que a gente vai deixando para trás. E você, hoje em dia, qual é a sua plataforma de streaming?
Não, então, não, de áudio eu tô usando o Spotify. Eu concordo com isso que você falou, né, da questão de dar poder aos streams, mas aí é que você fez até a comparação aí com a parte de vídeo, aí eu ia dizer justamente isso, que, ao meu ver, eu ainda acho que as de áudio são, comparadas com a de vídeo, são mais bem, entre aspas, democráticas, porque, por exemplo, no Spotify da vida, qualquer um, né, pode botar sua música lá. Assim, você não vai ganhar dinheiro, provavelmente, né? Você sendo aquele percentual que você falou de músicas que ninguém vai ouvir, mas assim, tá lá. E se você não quiser pagar, você tem plataformas que são gratuitas mesmo com propaganda, tipo o próprio YouTube. E no YouTube você consegue achar muita coisa que justamente de áudio que se o artista não tiver colocado, algum fã foi lá e botou. Então, às vezes, você acha muitos discos perdidos, tem no YouTube, se não tiver nos streams. Já o de vídeo, ele eu acho muito mais problemático justamente por isso, porque você tem aí 500 serviços de streaming, já está começando a pipocar a bolha, e ainda assim tem diversos filmes que você... Filmes, séries que entram num limbo desse que você falou. Você não acha no YouTube, não tem porque tem direitos autorais, não tem torrent porque os torrents só vai ter fonte das coisas mais atuais, e aí as coisas vão se perdendo. Tanto que eu coleciono, né, tanto discos quanto filmes, e eu acho a minha coleção de filmes mais relevante por causa disso, porque tem coisas que hoje tem no streaming, amanhã sai. E às vezes e eu gosto, né? Aí é questão também de hábito, né? Não é todo mundo que gosta de assistir os mesmos filmes ou ouvir os mesmos discos novamente, mas eu gosto, né? Então, para mim, ter esses discos, os Blu-rays, DVDs, eu acho não só por coleção, mas também por causa disso, porque tem coisas que se perderam. E eu até dou um exemplo, até que é um mix de música com filme. Recentemente eu queria assistir o documentário barra show de Martin Scorsese do show dos Rolling Stones. E aí, tipo, fui procurar torrent, não achei. Fui procurar para, sei lá, alugar no iTunes, alugar no Google Play, não sei o quê. Não tem lugar nenhum. Aí eu, porra, e agora? No YouTube, não tem, por causa dos direitos autorais. Meu pai lá em Salvador tem um DVD. Aí ele me emprestou um DVD, eu tive que assistir num DVD. Tem dessas coisas, né? A internet. E até filmes ainda tem outro problema, que é a questão da legenda, né? Para quem ainda pode até achar, que tem aí o legenda, aquele, o site de legendas também acabou, né? O legendas.tv, porque os caras conseguiam manter, né? Não dava dinheiro. Se eles fossem cobrar alguma coisa fora doação, a Polícia Federal tentou fechar os caras, né? Então, enfim, aí a gente vai perdendo essas coisas. O YouTube tem resgatado alguns filmes, algumas coisas que são, que, ou que já a questão de direito autoral tá, é meio nebuloso. Tem muito filme brasileiro, assim, uns filmes antigos que você acha no YouTube de graça, mas nem sempre tá com a qualidade boa, enfim. Meu resumo do serviço de streaming é que o de áudio tem problemas, mas quando você pensa no de vida, o de áudio ainda tá até de boa, porque, por exemplo, se você quiser cancelar o Spotify, muda pro Deezer e você vai ter basicamente o mesmo acervo, basicamente. Então, é só mesmo, acaba virando mesmo uma preferência, né? Porque entre os de áudio você pode escolher, tem Tidal, tem o da Apple, tem agora o YouTube Music, então assim, tem outras opções fora o Spotify. A gente usa o Spotify, sei lá, porque gosta, acha mais prático, acha a interface mais bonitinha, mas em relação ao acervo, eles têm mais ou menos o mesmo acervo.
E a gente pensar que como você falou, os diferenciais de uma plataforma para outra são muito pequenos. Eu fui ouvir o disco da. Só que as maluquices, né? Fui ouvir o disco da Luísa Sonza semana passada, que, né, que lançou o disco novo dela. E aí, sim, pô, no
Bacana.
lançamento, no Spotify, que é a maior plataforma. Você tem o disco, são 24 faixas, você já tem seis faixas que são indisponíveis para o Spotify por conta de direitos. Essa, porra, tá virando um negócio meio impraticável. E essa, eu concordo com você que, por enquanto, o áudio ainda está mais tranquilo, mas é por enquanto. Já existe previsão, por exemplo, do Spotify de cobrar de artista por espaço de armazenamento. Então, assim, é um futuro meio complicado. Só voltando para o disco do Neil Young. Uma curiosidade é que em 2007 o Neil Young lançou um disco chamado Chrome Dreams 2, ou seja, você tem o Chrome Dreams 2 antes do Chrome Dreams 1. Então, mas musicalmente, por mais que não seja tanto a sua onda, coisa e tal, e respeito bastante isso, mas eu acho que é muito legal a gente ver um cara que a gente já sabe o que é o Neil Young 50 anos depois, né? A gente ter uma carreira super consolidada e poder ter uma oportunidade de ouvir ele no auge para ver qual que era a onda, como que ele estava naquele período e a gente passou por baixo do nosso radar na época. Principalmente nós aqui no Brasil, acesso a bugs era mais complicado, enfim. E aí, diga lá, como foi a sua experiência? Qual nota você daria?
Tirando a experiência de ter que ouvir no
Não,
YouTube
não, não dê a nota para o
500.
YouTube.
Não, eu sempre comento isso, né? Que muitas vezes em música, em filmes, né? Eu acho mais fácil você assimilar algo que está fora da sua zona de conforto e reconhecer as qualidades. Em música, isso é sempre mais difícil, porque o seu gosto sempre pesa mais. Mas acho que aí eu faço até desde que começaram os serviços de streaming, eu diria que eu estou mais de peito aberto, de coração aberto a ouvir coisas novas, e tanto que um dos principais motivos de estar aqui com você é justamente para a gente discutir a música além da música, né, e não só dentro do nosso gosto musical. Mas fazendo toda essa firula, só para dizer que eu achei, apesar de tudo, de não ser muito a minha onda, eu gostei do disco. Vou dar aí uns 3 bacons, e na nota Professor Saldanha vou dar uns 700 gramas de bacon, e você ficar feliz e passar de ano.
Show de bola. E bem, eu já vou enviesado para um outro lado, né? Já que eu gosto bastante do artista, e não é o Homegrown, que, como eu disse, para mim foi o disco que mais me impressionou em 2020, o disco gravado lá em 73, 74, mas ainda é um belo disco, então eu vou dar 804 gramas de bacon, que esses 4 gramas são aquele, aquele farelinho do bacon que vai fazer toda a diferença.
É o farelinho do YouTube, né?
E tem uma coisa que se levar em consideração, que por conta do curso, né, eu tenho o YouTube pago. Então a minha experiência já fica diferente da sua, nesse sentido. Porque eu não tive essas propagandas, eu ouvi de boa. Ouvi com o aplicativo podendo fechar, então é diferente.
Pois é, eu até baixei o aplicativo no celular do YouTube Music para ver se pelo menos ele deixava eu travar o celular, alguma coisa assim, mas porra nenhuma.
Não, nem, ele é malvado.
Mesmo que ele passasse a propaganda, o Google é muito do mal.
É isso aí, então, isso, gente, jovem. Foi a nossa volta e vamos ver se a gente consegue atender as demandas do nosso público fiel, vulgo Jorginho, que manda sempre mensagem perguntando como é que tá. Ele mandou uma mensagem falando assim, faz as pazes com o Ramon, volta com isso. Mas vamos ver se a gente consegue sistematizar a volta. E vamos lá, de novo a meta, 52 programas em sequência, quem sabe?
Isso é tudo, pessoal.